Semana passada nós começamos a ver a história de Purim, primeiro capítulo, vamos ver o segundo capítulo, se Deus quiser.
Que aliás eu não sabia metade do filme,
que bom,
para saber o que é a base, se a vida não fosse fora de baixo, eu não sabia nada. Eu não sabia
o que mais pegou, né?
Porque ela sempre
disse que é uma fadinha de historinha de conto de fadas.
Não
tem.
80
anos quando rolou a história?
É. Pelo menos aqui.
Nunca precoce.
Nós paramos quando o decreto do Haman tomou forma. O Ahasuerus aceitou a ideia, a proposta dele de acabar com todos os judeus. Portanto, foi espalhado por todos os 127 países que faziam parte do Império. E daqui a quase um ano, eles estavam em Nissan, final do ano, está em Adar. Dia 13 de Adar vai ser um dia de luta e todo mundo está permitido a massacrar os judeus. Nós até nos falamos, imagina só, todas as esquinas, os camelôs vendendo armas, e todo mundo se armando e colocando morte aos judeus, e todas aquelas faixas, aquele antissemitismo típico crescendo bastante. E Mordecai e Esther tiveram uma comunicação entre eles, nós comentamos que no começo o Hatach, que era Daniel, levava e trazia as informações, e no meio dessa história o Haman percebeu que estava havendo algum contato ali e acabou matando Daniel. O Mordecai teve um sonho. Até é legal isso, mais uma vez algum sonho, e daqui a pouco vão aparecer mais sonhos aqui na história. O Mordecai teve um sonho, e ele mandou contar para Esther o sonho que ele teve. Nesse sonho, todos os povos estavam conversando e dialogando muito bem, muito entrosados, e apenas um povinho estava meio distante e jogado. De repente, do meio de todos esses povos, começou a nascer uma serpente gigantesca, e ela foi direto para cima daquele povinho, e quando estava chegando perto daquele povinho, vieram ventos muito fortes, embrulharam a cobra e acabaram com ela. Disse o Mordecai para Esther: a cobra já está aí e você que vai dar o jeito de acabar com essa cobra. Aí a Esther mandou dizer para o Mordecai: olha, tudo bem, posso até tentar ir falar com a Ahasuerus, mas o problema é que precisa ter licença clara do Haman, que é o ministro do rei, para poder conversar com o rei. E há 30 dias que eu não recebo esse alvará para poder entrar a falar com o rei. Portanto, é algo muito, muito perigoso. Mas, junte todas as pessoas de Shushan, Mordecai. Vocês vão jejuar. Eu também vou jejuar. E nós vamos rezar bastante para Hashem. E depois de 3 dias eu vou me atrever a entrar a falar com a Ahasuerus. Mordecai, naquele momento, além de juntar todos os adultos da cidade para rezar, e além de decretar jejum, como nós vimos, era isso, pegou, 3 dias pegaram a noite do Seder, e eles estavam de jejum. O Mordecai também ajuntou as crianças. Ajuntou as crianças puras, e começaram todas as crianças a rezar junto com ele. E no meio disso, ele declarou, ele falou: olha, Deus, você falou que nós vamos nos multiplicar como as estrelas do céu. E o que você vai dizer agora para Abraham, Isaac e Jacob se o Haman vai acabar com todo mundo? Quando chegou o terceiro dia, a Esther resolveu que chegou o momento, vamos. Ela se vestiu com as roupas mais bonitas que ela tinha e no caminho ficou rezando o tempo todo para Shem ajudar nessa loucura que ela está fazendo no final das contas, porque ela sabe que a cabeça dela está em jogo. Nesse caminho dela, Shem pairou uma divindade muito forte nela, que deixou ela mais bonita. E assim ela foi Quando ela chegou perto do palácio, da sala do trono, os policiais, os guardas começaram a ver que ela está chegando. Falaram, peraí, essa daí está ficando maluca. A Hashverosh não chamou ela faz tempo já. Como que ela vai se atrever a entrar? Não pode? Ela vai ser pena de morte na hora. E eles já começaram a falar, bom, sabe uma coisa? Já que ela vai morrer, tá vendo? A coroa dela é minha. A roupa dela vai ser minha. E começaram todos eles já a discutir o que cada um vai ficar quando ela morrer lá dentro. Quando a Esther se aproximou do palácio, estava já dentro do palácio, tinha um monte de idolatrias da Hashverosh. Quando ela passou perto das idolatrias, ela sentiu que a divindade saiu dela. E naquele momento ela falou um versículo que está no Teilim, Teili, Teili, Lama Azartani. Meu Deus, por que você me abandonou? Ela falou, Deus, eu não estou indo por mim, eu estou indo pelo seu povo. E se você não vem junto comigo para me dar uma força nessa loucura que eu vou fazer agora, não vai dar nada certo. Então tudo bem ter idolatrias, não combina eu ficar aqui, mas de qualquer forma é pelo bem do seu povo. Quando o rei ouviu falar que a Esther está já na antessala, está chegando, ele ficou pensando, oi. Quando a outra mulher eu mandei vir, ela não veio. Agora essa daqui que eu não mandei ela vir, ela vem. Ele decidiu que ele vai virar a cara e não quer nem ver ela entrando, porque ele vai mandar matar ela imediatamente. Quando ela entrou, e ele estava com a cara virada, veio um anjo e empurrou a cara do Ahasuerus para ele olhar para ela. Quando ele viu ela estava tão bonita, que ele no mesmo momento caiu de amores por ela e esticou o cetro dele. Disse a Ahasuerus para ela, olha, eu estou vendo que você deve ter algum pedido muito, muito, muito importante. Você se colocou em risco, você sabe que se colocou em risco de vida. E se é assim, por favor, eu gostaria que você me dissesse o que você precisa. Mas, uma coisa não vem pedir. Eu não sabia quem ela era. Não sabia que ela era judia. Falou, uma coisa eu não quero que você peça. Pedir para reconstruir o Beit HaMikdash dos judeus, quer. Isso eu não vou aceitar. Por quê? Porque, na verdade, a Hashverosh fez alguns acordos políticos, diplomáticos, com alguns povos, que eles não vão se rebelar contra Hashverosh e, em troca, Hashverosh não vai permitir os judeus voltarem para Israel e construir o Beit HaMikdash. Então ele falou, isso daqui eu tenho um prato, eu não vou abrir mão e, de fato, mesmo depois que ele já, entre aspas, ficou amiguinho dos judeus, ele nunca abriu mão disso, só o filho dele que permitiu construir o Beit HaMikdash. Ele falou, você quer pedir, você pode pedir tudo, menos isso. Quando a Esther ouviu essas palavras, ela ficou com medo de dizer naquele momento, sabe, eu vim pedir pelo meu povo. Acabou de falar um pouco contra os judeus, então não era exatamente o momento. Ela falou, é melhor eu não falar agora. Fora isso, ela pensou, se eu não falar nada ainda, e ainda a história vai se enrolar mais um pouquinho, os judeus vão poder ter mais tempo de rezar para Hashem e quem sabe vai ajudar a ter uma salvação mais gloriosa. Ela falou para o rei, sabe, eu tenho um pedido muito importante. Eu gostaria de convidar você e seu grande ministro Haman para vir comer em casa. Seguindo. Ela pensou, convidando o Haman, porque ela convidou o Haman, podia convidar o Ahasuerus, conversa. Mas não, ela fez questão de convidar também o Ahasuerus. Ela fez questão de convidar também o Haman, por quê? Porque ela queria causar inveja. Ela pensou, se eu convido a Hashverosh, convido o Haman, a Hashverosh vai falar, peraí, que negócio é isso? E eu pensei que um jantar, um almoço, alguma coisa assim, isso vai me convidar, não vai convidar, sei lá quem, você está convidando o Haman também junto. E dessa forma, iria causar, quem sabe, porque a Hashverosh já ficasse com remorsos, e já ficasse com inveja, e já achasse coisas, e talvez já matasse de uma vez o Haman por causa disso. E de fato, chegou a noite, vieram para o banquete, tanto o Haman, tanto a Hashverosh, e a Esther nessa refeição tentou fazer diversas coisas também para causar certos pensamentos para a Hashverosh. Primeira coisa, ela colocou a coroa dela perto da coroa do Haman. Eles tentavam para comer, tiravam a coroa. Haman colocou a coroa, ela colocou a coroa do lado. Segundo, antigamente eles comiam naquelas camas. Ela colocou a cama dela perto da cama do Haman, não perto da do Ahasuerus. E terceiro, quando veio o garçom e serviu um copo de vinho para ela, ela pegou o copo e estendeu para o Haman. Então, Ahasuerus já sentado, ficou olhando já muito estranhando essa história. O que está acontecendo aqui? E aí, de novo, o rei vira para ela no meio de toda a confusão. Ele estava apreensivo, com certeza. Estou para ela nu. Desembucha, o que você tem para dizer? Qual o seu pedido de fato? O que você me chamou aqui? O que você quer dizer? Mas, de novo, ele lembrou ela, Beit HaMikdash, esquece. Não vai falar aí do Mikdash dos judeus, que isso está fora. Na verdade, conta o nosso estado, que o Ahasuerus estava achando, e com certa razão, que ela está querendo revelar quem ela é. Depois daqueles tantos anos quer saber. Tentou forçar de todas as formas para falar, não quis falar. Ele percebeu que agora se vem. Então ele, Nunu, fala. Ela falou, olha, sabe uma coisa? Eu gostaria de convidar vocês dois de novo para um banquete. Amanhã, um almoço. E ela fala, o Mahar, e amanhã é Sekibar Amelech. Eu vou fazer conforme a palavra do rei. Quer dizer, amanhã eu como. Não sei se foi por isso que ele ficou com insônia aquela noite. Ela falou, amanhã eu vou de fato contar para você o que eu preciso, quem sou eu. Amanhã vão ter muitas revelações. E assim, os dois saíram da festa todos felizes. A Ahasuerus feliz foi o jantar junto com ela. O Haman... Quem? Sim, mas eles... Para você ver, se não podia, ela não podia visitar eles. Já 30 dias não se viam, é porque era um casamento...
Não, mas não é isso. Porque tinha aquela época assim,
era reis, os reis eram... Ela também tinha outro.
Toda a mãe chamava outro. Eu não sei se era a rainha mesmo.
Ela era a rainha oficial.
Quantos anos ele tinha?
Quem? Não sei se dizer. Idade é idade. O Haman também saiu feliz da vida, imagina. O único ministro de todo o reinado foi convidado para comer junto com o rei e com a rainha. Ele estava se sentindo nas nuvens, não sabia que era tudo tramando contra ele. Mas, quando ele saiu, estava saindo do palácio, ele se deparou com Mordecai. Ele viu Mordecai, e o Mordecai nunca perdia a oportunidade de não só de não se curvar para ele, mas sempre mostrar o documento, você é meu escravo. Ele ficou furioso. E ele chegou em casa. E ele junta a família, a esposa, os amigos, e fala para eles, olha, vocês não fazem ideia que dia maravilhoso eu tive hoje. Fui convidado para comer na casa da rainha, junto com a Ahasuerus. Que coisa mais maravilhosa, mas tudo isso não vale nada para mim. Eu saio de lá e me deparo com aquele judeu, Mordecai, eu não aguento mais ver ele, não aguento mais saber dele. E ele quer um conselho. O que eu faço? Não aguento mais o Mordecai. Chega, já me tirou do sério. Diz a esposa para ele, olha, o que dá para se fazer? Esposa do Haman, o que dá para se fazer? Qualquer coisa que você tentar fazer, os judeus sempre escapam. Vamos pensar. Se você falar para jogar em uma fornalha, não faz muito tempo aí, Nebuchadnezzar jogou 3 judeus dentro de uma fornalha, Hananiah, Mishael e Azariah, e eles saíram vivos da fornalha. Então, eles têm esses milagres aí, não dá. Se você vai querer prender o Mordecai, Yosef foi preso no Egito e acabou sendo solto. Se você vai jogar ele no deserto, os judeus viveram 40 anos no deserto. Ele também vai conseguir viver. Sabe uma coisa? Eu acho que tem uma coisa que até hoje não foi feito com o judeu. Jogar no rio também. Então, tem uma coisa que nunca fizeram com o judeu. E, portanto, nunca escaparam. Quem sabe? Tenta, uma chance. Forca. Isso nunca teve judeu que escapou de forca. Então, talvez. Tenta fazer uma forca, falou a esposa. Mas constrói uma forca assim, gigantesca, para fazer bastante impressão, todo mundo vê. E o Haman, era de noite. O Haman falou, oh, não tem problema, vamos começar já. Chamamos os marceneiros, vamos começar a criar uma forca aqui de 50 metros, com quase 25 metros de altura.
Pregado também já foi, né?
Pregado, mas ainda não tinha sido. Ainda não. Mas esse não escapou.
Esse ressuscitou.
Bom. Dizem. Não dizem, sim. Ele começou a pensar, onde eu vou achar uma madeira tão gigantesca? É alto. Só pensar. Aí lembrou que o filho dele, Parshandata, era governador da região do Monte Ararat. E uma vez ele trouxe de presente para o Haman um pedaço de uma tora, que era um resto da Teivá de Noah, da Arca de Noah. E a Arca de Noah tinha 50. Aquela madeira. Foi lá, pegou a madeira que ele tinha guardado e mandou eles erguerem ela no quintal dele, e aqui vai ser pendurado o Mordecai. O Haman foi até próximo da forca e começou a ver se vai ficar legal. Ele falou, bom, ele mais ou menos tem a minha altura, vai ficar legal. Se para mim tá bom, para ele também tá bom. Naquele momento nos céus falaram, tá bom, tá ótimo para você. E vai servir de fato para você, Haman. E aí o Haman voltou para casa e vamos fazer festa. Vamos fazer festa porque amanhã é o dia que eu vou me livrar desse sujeito que eu não aguento mais. Quando ele terminou a festança, a balada da noite, pensou agora, deixa eu ir até o Mordecai. Eu quero dar notícia para ele. Eu vou informar ele que amanhã acabou. Ele foi começar a procurar onde é que está o Mordecai. Ele encontra o Mordecai junto com 22 mil crianças reunidas. Todos rezando, todos vestidos com sacos, com cinzas na cabeça, e de luto rezando para Deus para salvá-los. Quando ele viu todas aquelas crianças, ele mandou os escravos dele acorrentar todo mundo, que amanhã eu vou matar não só ele, Mordecai, mas as crianças vão juntas. Mandou acorrentar todo mundo, e os escravos ficaram cuidando das crianças. Nesse momento, as mães, quando ficaram sabendo que os filhos são presos, vieram correndo lá e deram comida para eles. Falaram, comam bastante, bebam, ter forças para aguentar. Falaram, não. Todas as crianças falaram, eles não querem comer. Eles querem morrer com fome. Eles estão de jejum, eles vão morrer assim mesmo. Eles vão entregar uma para o Criador desse jeito. Naquele momento, as crianças pegaram os livros deles e deram para o Mordecai e falaram, Mordecai, peguem os livros que nós sempre estudamos com vocês. Porque na Torá é escrito que ela é a nossa vida e ela que dá a longevidade dos nossos dias. Mas infelizmente nós não tivemos esse mérito e nós não vamos ter longa vida. Então, devolvemos os livros para vocês. Quando as mães ouviram essas palavras das crianças, Mordecai ouviu essas palavras, começaram todo mundo a chorar, 22 mil crianças, as mães, o Mordecai. E esse momento foi um momento muito, muito importante para a nossa história. Quando estava todo mundo chorando no céu, Deus virou para os anjos e falou, o que é esse som de cabritinhos resmungando? E falaram, veio Moshe perante Deus e falou, Deus não, isso não são vozes de cabritinhos, isso são vozes dos seus filhinhos, das crianças tão delicadas que estão chorando pelo que vai acontecer com eles. Haman acorrentou todas elas e amanhã de manhã todos vão ser mortos. Já é o terceiro dia que eles estão de jejum, estão rezando para você e estão esperando para alguma mudança. E Deus naquele momento falou, tá bom, chegou o momento de começar a virar a história. Chamou anjo Michael e falou pra ele: Michael, você vai descer e a Caixa de Bronze não dorme essa noite. Você vai acordar ele. E nesse momento, o anjo Michael entra no quarto do Ahasuerus, derruba ele da cama, começa a bater nele e fala para ele: sou ingrato, sou ingrato. Você não sabe dar agradecimento direito para as pessoas que fazem bem. Ahasuerus acordou todo assustado e olha, não tem nada à volta dele. Ele está no chão, todo dolorido, com um pesadelo desses. Pensou, acho que a comida me fez mal. Devem ter me envenenado na refeição que nós comemos agora há pouco. Imediatamente mandou chamar todos os cozinheiros e falou: vou matar todo mundo. Os cozinheiros vieram, começaram a chorar perante ele e falaram: olha, nós não envenenamos o senhor, não pode ser. Vamos fazer uma coisa. Não foi só você que comeu na refeição. Foi também a Mami, também, certo? Manda alguém para ver como eles estão passando. Se eles estiverem mal, você pode matar. Mas se eles estão bem... Ahasuerus chamou alguns encarregados, mandou na casa de cada um. Haman estava lá, feliz e saltitante na casa dele. Esther estava dormindo, tranquila. Voltaram para Ahasuerus e falaram: de fato, os cozinheiros têm razão. Então o rei falou: bom, então quem será que envenenou? Começou a pensar... Sabe uma coisa? Será que foi Haman com a Esther? Será que foi alguém outro? Mas ninguém me contou. Ninguém descobriu. Ninguém veio me contar. Igual já teve uma vez, talvez no passado, que já vieram me contar, mas agora, será que ninguém veio me contar? Não tenho nenhum amigo mais dentro do meu reinado? Não posso confiar em mais ninguém? Deve ser que as pessoas estão bravas comigo. Se estão bravos comigo, vai ver que alguma vez eu deixei de distribuir alguma coisa para alguém. E esses pensamentos, ele remoendo esses pensamentos. E nesse meio tempo, ele chama o Shimshai. Shimshai era um dos filhos do Haman, que era o escriba dele, falou: traz aí o livro de recordações e começa a me ler, porque alguma coisa está errada. Leu o Shimshai, começou a ler para ele, e ler para ele. Quando o Shimshai viu, escrito lá no livro, que o Mordecai salvou a vida do rei, quando os Bictan e Teres queriam envenená-lo, ele falou: não, isso não posso ler. Imagina, o maior inimigo do meu pai, eu vou ler. Pulou. Nesse momento, de novo veio Michael no ouvido da Ahasuerus. Veio o anjo Michael e começa a falar para Ahasuerus: escuta bem o que eu estou te falando. O Haman está querendo ser rei no seu lugar. O Haman quer a sua cabeça. E o Haman, portanto, vai vir amanhã de manhã, cedinho, cedinho, vai aparecer aí no seu castelo. E ele vai pedir licença para matar a pessoa que salvou a sua vida. E se você perguntar para ele, Ahasuerus, o que você gostaria, o que você acha que deveria se fazer com a pessoa com a qual o rei quer agradecer, ele vai te dizer que é para colocar a roupa que o rei usou no seu primeiro dia de reinado, pegar o cavalo que o rei usou no dia que assumiu o seu reinado, e colocar também a coroa que foi colocada no dia da coroação do rei. Saiba que, na verdade, ele está pensando nele mesmo, e porque é isso que ele quer. Ele quer pegar a sua coroa. O rei ficou assustado. Ao mesmo tempo, ele estava ouvindo o Shimshai lendo para ele os livros. Não deu muita bola. Mas não ouvindo o que ele tem a dizer. E nada, não está aparecendo nada no livro. Já terminou o livro. E a Shem falou: como assim? Ele não está lendo? E mandou imediatamente também que o livro se lê. E de repente eles ouviram a voz falando que o Mordecai salvou a tua vida quando o Bigtan e Teres queriam te matar. Aliás, convém mencionar, quando na Megilá está escrito sobre esse acontecimento, como estava escrito no livro, Está escrito Bigtana Vateres. Não sou acusado, o nome dele era Bigtan Iteres. Por que está escrito Bigtana? Dizem nossos sábios que quando Shimshai, filho do Haman, foi escrever no livro, ele não tinha jeito, tinha escapatória. O rei está mandando ele escrever o que aconteceu, ele tem que escrever isso já algum tempo antes. Tem que escrever. Mas ele pensou, sabe uma coisa? Acho que, não sei se Bigtan Iteres queria matar o Akashverosh. Isso é demais. Depois o Akashverosh vai querer dar muita recompensa para o Mordecai. Na verdade, talvez era só um. E por isso ele escreveu Bigtan ou Teres. Bigtan ou Teres. E naquele momento, quando foi lido, a Shem tinha feito um milagre também, que o livro juntou as palavras. E o Aleph foi para cá, o Vav foi para lá. Ficou Bigtan ou Teres. Para demonstrar para Hashverosh que ele salvou a vida de dois. Salvou a vida da mão de dois. O rei ouviu isso. E tá bom, então temos que pagar alguma coisa para ele, vamos ter que fazer alguma coisa, ok, mas agora deixa eu tentar dormir, eu estou exausto. E a Hashverosh adormece. Ele tem um sonho. Um pesadelo terrível. Haman vem com uma espada perante ele. Ele acordou super, super assustado. E falou, chamem já o Haman, eu preciso falar com ele. E saem os escravos dele para chamar o Haman. E voltam e falam, o Haman está aí fora. Está aqui. Estava esperando para falar com você já no pátio. Aí o Hashverosh começou a lembrar. Ai. Michael bem que me avisou. Que de manhã cedo o Haman vai estar aqui. Acho que ele tem razão. Alguém está querendo a minha cabeça. Alguém está querendo, como diz o Snowgood. Alguém está querendo virar califa no meu lugar. O Hashverosh chama o Haman para entrar. Fala para ele, entra. Fala, Haman, peraí, antes de mais nada, eu tenho uma pergunta para você. Deve ter sido horrível para o Haman. Ele veio todo eufórico para falar, deixa eu pendurar o Mordecai. E de repente o Hashverosh fala, peraí, eu tenho uma pergunta para você. Diz uma coisa, uma pessoa que o rei preza demais, retribuir para ele. O que você acha que deveria fazer com essa pessoa? Não exatamente, Haman pensou, bom, quem já pode ter? Só pode ser. Falou, sabe, rei, eu acho que precisa fazer o seguinte. Em primeiro lugar, precisa pegar aquela roupa que o rei vestiu no dia que assumiu o seu mandato. Em segundo lugar, precisa pegar a coroa que o rei usou naquele dia e colocar na cabeça dessa pessoa. Pegar o cavalo especial que passeou com o rei naquele primeiro dia. Coloca essa pessoa vestida desse jeito em cima do cavalo e sai pelas ruas gritando que assim o rei faz para a pessoa que ele preza tanto. Quando ele começou a falar, ele falou, pega a roupa, pega a coroa. Você pode imaginar a cara que a Hashverosh fez quando ele ouviu ele falar coroa. Ficou vermelho. E por isso, quando o Haman começou a descrever o que fazer com todos esses objetos, ele já não falou mais da coroa colocar na cabeça. Só aí veste ele com a roupa, põe ele no cavalo e leva ele para a rua. Mas a Hashverosh já tinha sentido que alguma coisa está muito errada aqui. Ele falou, de fato, esse Haman quer se rebelar contra mim. Mas eu vou dar uma lição nele agora. Ele vai ver que é bom. Falou, sabe de uma coisa, Haman? Eu tenho uma pessoa que eu prezo muito, muito, muito. Eu gostaria que você mesmo levasse ele. Por favor, exatamente o que você acabou de me falar, você vai fazer para o Mordecai e Yehudi. Haman ouviu isso e desabou. Não é possível. Eu vim aqui para matar aquele cara, e de repente vai ter que fazer toda essa honraria, e eu ainda? Diz o Haman, talvez eu dou um dinheirinho para ele, sabe? Eu entendo, você quer retribuir para ele. Eu vou dar para ele bastante dinheiro, mas não me faz fazer isso. E o Hashverosh, não. Você falou que vai dar dinheiro? Dá dinheiro. Muito bem, gostei da ideia. Dá dinheiro e vai levar ele também para passear pela cidade. Olha, Hashverosh, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma troca. Eu tenho vários filhos. São fortes, dignas para trabalhar. Eu dei ele de escravo pro tal do Mordecai. Mas, por favor, não faça isso. Não me rebaixa desse jeito. Falou a Hashverosh, gostei da ideia. Seus filhos podem ser escravos dele e você pode ir fazer o que você acabou de dizer. A Manenha tentou mais uma vez. Falou, olha, sabe, Hashverosh, você quer dar tanto poder para ele? Dá um poder para ele, sabe? Faz ele virar um grande ministro aqui dentro. Mas não me faz isso. Não me rebaixa desse jeito. Falou a Hashverosh, não. Por favor, já vai levar o Mordecai. Sabe uma coisa, Hashverosh? Eu acho que a melhor forma de fato de demonstrar como você preza ele é cunhar uma moeda que de um lado tem a sua face e do outro lado tem a face dele. É a coisa mais incrível que pode se fazer. Mas faz essa moeda e me deixa em paz. Falou a Hashverosh, não. Você vai já, imediatamente, e não tem conversa. Ele se levantou mal. E foi em direção ao Mordecai que ele ia fazer. Não tem história. O rei mandou. Chega o Haman até o Mordecai. Na sinagoga. Com as crianças. Chega lá e fala. Mordecai, levanta aí que mandaram aí ordens do rei. Para você vestir essas roupas aqui. E vamos fazer um passeio pela cidade. Mordecai olhou para ele e falou. Está sendo louco? Que história é essa? Imagina, você está inventando história. Falou, Ramana, não estou inventando história, é verdade. O rei mandou, levanta já. Mordecai ficou surpreso, não era uma coisa que ele esperava que ia acontecer, mas ele está falando, tá bom. Então veste logo essa roupa e vamos embora. Falou, Mordecai, estou cheio de cinza, estou imundo, vou vestir essa roupa tão linda do rei, vou estragar a roupa, não posso. Mesmo que eu tomar um banho. Tá bom. Ela falou, então espera um pouquinho que eu vou chamar alguém da casa de banho para ir te levar a tomar um banho. Só que a Esther foi esperta. E nesse dia ela mandou greve geral para todo mundo proibido de trabalhar nessa área. A Amã foi, procurou, ninguém. Não, hoje não estamos trabalhando. Ordem da Esther, hoje nós não trabalhamos. A Amã volta e fala para o Mordecai, bom, eu acho que não vai ter saída, eu vou ser obrigado a te dar banho. Mas é. Levou ele para tomar banho, terminou de dar banho, vestiu ele. Falou, agora, coloca a coroa na cabeça. Disse o Mordecai, peraí, meu cabelo não está bonito, comprido, não dá assim. Eu vou ser levado assim num cavalo do rei, não pega bem, por favor, eu acho que precisa cortar o cabelo. Não, não, um minutinho, vou chamar o barbeiro. Esse também deu um decreto para os barbeiros fechados, barbearias fechadas. E Haman virou a cidade, não tinha um barbeiro. Ele chega para o Mordecai e fala, oi, babo, eu vou ter que cortar o cabelo. Ele começa a cortar o cabelo dele e fala, oi, 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 fica crescendo, suspirando o tempo todo. Vira o Mordecai para o Haman e fala, o que você está suspirando tanto? Você pensa que eu não te conheço do passado? Qual é a tua profissão mesmo lá em Kfar-Kartom? Você foi 22 anos barbeiro, o que você está reclamando? É sua profissão, você está no ramo, manda ver, mostra o que você sabe fazer. Haman estava se sentindo lá embaixo. Terminou de cortar o cabelo dele e falou, bom, agora sobe no cavalo. Disse o Mordecai, só 3 dias jejuando, não tenho força nem de levantar o pé, para que eu suba no cavalo. E Haman se jogou no chão, para ele poder pisar em cima dele, para poder subir e montar no cavalo. Ainda nesse momento, o Mordecai aproveita para dar um chute no Haman. E o Haman reclama com ele, fala, que negócio é esse? Ele fala, você merece. Está querendo acabar com o nosso povo, você merecia muito mais do que só um chute. Nesse momento, o Haman começa o desfile. Não é um desfilinho. Era um desfile mesmo. 27 mil dançarinos e outras coisas em volta dele lá, andando pelas ruas da cidade, toda aquela parafernália demonstrando, e o Haman na frente gritando, assim o rei quer que faça para a pessoa que ele tanto preza. E o Mordecai lá em cima do cavalo, agradecendo a Hashem por toda essa mudança tão drástica e toda essa honra que ele está recebendo. E no meio do caminho eles estão andando, andando. E eles passam na frente da casa do Haman. Está lá a filha dele na janela. E olha para baixo. Segundo andar, olha para baixo. Vê? Um sujeito no cavalo, vestido numa elegância só com as roupas do rei. Outro schlepper na frente, gritando, assim se faz para... Ela imaginou, bom, o que pode ser isso daí? Só pode ser que o Mordecai está levando meu pai em cima do cavalo. Finalmente conseguiram isso. Ela falou, ah, vou ver, agora eu vou mostrar para o Mordecai o que eu acho dele. Pegou uma lata cheia de lixo, coisa suja, e trá, jogou na cabeça do que estava conduzindo. Quando o Haman olha para cima para ver o que está acontecendo, e ela vê que é o próprio pai, ela se jogou e se suicidou. Quando terminou toda a bagunça, Haman deixa o Mordecai de novo na sinagoga. Haman tira as roupas, o Mordecai tira as roupas, volta a colocar os sacos e volta a sentar no chão e rezar de novo para chamar ajudar, porque ainda nada aconteceu. Ele apenas foi levado, muito obrigado, o rei me deu uma retribuição para o que eu fiz no passado. Escolha, mas ainda estamos em perigo. E Haman volta para casa de luto por ter perdido a filha, sujo do lixo que estava na cabeça dele, com o ego lá embaixo, com a moral lá embaixo, estava completamente mal. Ele chega em casa e fala, mim, o que vocês têm a dizer sobre o que está acontecendo? Fala o pessoal para ele, olha, não adianta, se você vai querer se atrever a se meter com os judeus, esquece, porque essa turma aí já demonstrou que com eles ninguém consegue nada, e pelo contrário, que na fonte folha da nave você que vai cair perante eles. E estão lá ainda nesse papo de tentar elevar a moral dele, e imediatamente chegam emissários do rei. Não, está atrasado. Tem banquete para Esther. Ele sai correndo de lá para chegar ao banquete. Chega no banquete e o Ahasuerus fala, não, Esther. Agora, fala. Qual é o teu problema? Você tem a pedir? Você pode pedir tudo, menos uma coisa. Bem Mikdash, do judeu, não peça. Mas qualquer outra coisa, fala qual o seu pedido, o que você tanto quer. E ela começa a falar. Mas não com a Hashverosh. Ela começa a falar com Deus. Ela começa a rezar e fala, Deus, se você acha graça perante os meus olhos, faz alguma coisa pela minha alma, pela alma do meu povo, que nós fomos todos vendidos para serem exterminados. E se ainda fôssemos só vendidos como escravos, ainda encarávamos. Mas o problema é que nós vamos ser exterminados. Hashverosh ouviu ela falando o tempo todo com linguagem de rei, 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 mas falando para Deus. Ele achou rei, sou eu. E falou, sim, Esther, mas me fala quem é esse maldito que está querendo fazer uma coisa dessa? O que ela ia responder na hora? Quem te deu o decreto? Ahasuerus. O decreto é do rei. Amanda é a ideia. O decreto é do rei. Quando ele pergunta quem foi que falou isso, ela aponta para Ahasuerus. Vem um anjo, empurra a mão dela imediatamente para a direção do Haman. Pensando, se fizer isso, acabou o mundo. E ela fala, esse homem malvado aqui, o Haman. Ahasuerus ouve isso e fica bobo. Primeiro, foi um susto para ele, e agora está descobrindo um monte de coisa. Ele nem sabia que a Esther é judia. Está descobrindo que a Esther é judia. Está descobrindo que todo o plano do Haman era contra o próprio povo da esposa dele. O Ahasuerus fica furioso naquele momento, se levanta e precisa respirar um ar puro. Ele sai um pouco do jardim para respirar. Chega no jardim, ele se assusta. Ele vê lá, tem um monte de gente cortando as árvores dele. Árvores lindas, imagina aqueles aqueles jardins típicos de palácio, e ele olha, o que eu estou fazendo? Nós fomos mandados aí pelo Raman para cortar umas madeirinhas aqui. Fica furioso, como assim? O que o Raman pensa que ele está mandando agora aqui no meu palácio? Está arrancando minhas árvores tão lindas. E ele volta correndo para dentro do salão onde eles estavam comendo, furioso para dar uma bronca no Raman. E quando ele entra dentro, nesse meio tempo, o Raman percebeu que ele dançou. E ele começa a chorar perante a Esther, ele começa a implorar para a Esther. E quando a Ahasuerus entra, o anjo dá uma empurradinha no Raman e o Raman cai em cima da Esther. Quando a Ahasuerus vê isso, ele fala, não, peraí, vamos com calma. Que negócio é esse? Você já está querendo ainda pegar a minha esposa? Entra o Carboná, que na verdade era um dos ministros do Ahasuerus, mas o Carboná aqui está escrito com rei no final, não com Alas, dizendo aos sábios que era na verdade ele é o Anabi, que entrou disfarçado desse Carboná e fala para o Ahasuerus, por que? Você está achando que é só isso que o Haman fez? Sabe quem foi que incitou no passado Bichan e Teres para se envenenar? Haman! E sabe uma coisa mais? Ele queria, na verdade, matar o Mordecai. Ele não chegou nem a conseguir falar isso para você. Mas olha só a árvore que tem na casa dele, a forca que tem na casa dele. Ele queria pendurar o Mordecai. É muita coisa de uma vez só para Ahasuerus aguentar a barra. Primeiro, Haman está querendo acabar com o povo da esposa dele. Segundo, estão cortando as árvores lindas do pomar dele. Terceiro, ele cai em cima da Esther. Quarto, foi ele que no passado incitou e incentivou o Bigtan e Teres querendo matar o Ahasuerus. E quinto, ele queria matar o Mordecai também. Já para a forca. E quem vai te colocar na forca? Mordecai. Chama o Mordecai. O Mordecai leva o Haman e o Haman começa a implorar para ele, por favor, não faz isso comigo, sabe? Vamos negociar, eu vou ficar bonzinho. Fala o Mordecai com o Haman, desculpa, acabou, você queria acabar com o nosso povo e o seu fim vai ser esse e eu não vou ter misericórdia de você, você vai sim ser enforcado. Bom, não terminou tudo ainda. Penduraram de fato o Haman, mataram o Haman e, de certa forma, meio caminho andado. Mas ainda, naquele momento, no mesmo dia, Ahasuerus passou todo o alto poder que Haman tinha para Mordecai e a Esther. Vocês são de fato de confiança. A partir de agora, o anel que estava nas mãos do Haman passa a pertencer a vocês. A casa dele é de vocês. O tesouro dele é de vocês. E Mordecai recebe uma fortuna naquele momento. A primeira coisa que Mordecai faz é dividir a fortuna. Um terço da fortuna ele guarda para o dia que nós podemos construir o Beit HaMikdash, nós vamos investir isso no Beit HaMikdash. Um terço, ele falou, precisa investir em casas de estudo, em sinagogas para os judeus aqui no nosso império. E um terço fica conosco. Esther foi agora falar com o rei. Fala para o rei, olha, Haman já foi morto, mas ainda temos um decreto daqui a alguns meses. Nós estamos agora ainda em Pesach, daqui quase um ano, tem um decreto que todos os inimigos aqui podem massacrar os judeus. Diz o rei, olha, vamos fazer o seguinte, eu deixo vocês escreverem aquilo que vocês acham necessário. Por quê? Primeira coisa, todo mundo já está vendo a honra que eu estou dando a vocês dois. Então, de uma forma geral, as pessoas já vão perceber que, peraí, as coisas mudaram. Já não é mais judeu, já não é mais marginalizado, já estão no alto poder. Então, as pessoas já não vão querer se meter muito com vocês. O primeiro passo. Segundo lugar, não fica bem. Eu já mandei um decreto. Agora eu vou dizer, não, aquele decreto era mentira, aquele decreto está anulado. Não vai pegar bem para o meu nome. Então, escrevam um novo decreto. um decreto onde vocês vão dar a possibilidade dos judeus se defender. Até hoje não tinha esse direito. Agora os judeus têm direito de defesa. E podem mandar à vontade por aí afora. E Mordecai manda escrever em todas as línguas, inclusive língua para os judeus, em hebraico, e manda espalhar, todo mundo poder ler, todo mundo está ciente. E quando chegar o dia 13 do ano que vem, que estava com um decreto permitindo que os judeus fossem massacrados, eles têm o direito de se defender. E, portanto, que tomem cuidado. A maioria das pessoas já começaram a acalmar um pouco o antissemitismo. Ninguém vai se meter com eles, porque vai levar na cabeça. Alguns tinham tanto medo de continuar sendo goi e de repente algum judeu vai matá-lo, resolveram se converter. E ainda sobraram, obviamente, aqueles que eram semitas até o fim, eles vão massacrar os judeus nesses dias, vão lutar. Quando foi chegando o novo decreto em todas as cidades, os judeus começaram a se levantar, a se reerguer. Eles viram que, pelo menos, o decreto que tinha terrível já era. Eles vão poder se defender, e se é assim, eles já estão mais felizes, e começaram a se preparar, porque, no final das contas, vai ter batalha. Vai ter batalha, e, portanto, chegando o dia da batalha, eles precisavam pedir e implorar para Hashem para vencer essa batalha. Ainda não acabou. E por isso, no dia 13, no ano seguinte, dia 13 de Adar, eles fizeram um jejum. Assim como em todas as vezes que tem guerra, e todas as vezes que a pessoa tem algum sofrimento, eles têm que fazer um jejum. E, portanto, eles fizeram, marcaram um jejum dia 13, que até hoje é conhecido como jejum de Esther. O jejum de Esther não é o jejum que Esther fez antes de entrar no rei. Porque lá é a princesa, não tem nada a ver. O jejum de Esther é o jejum que a Esther também fez, obviamente, e todo mundo, o povo inteiro fez, no dia da batalha.
13 de Adar.
E assim, teve uma batalha pesada com aqueles que resolveram encrencar com os judeus. Da mesma forma, mataram junto com isso alguns generais, que eram filhos do Haman. O Haman não tinha só 10 filhos. O Haman tinha, conforme uma opinião, 30, e conforme uma opinião, 100. Ele tinha um monte de esposa, não era uma só. Então, o Haman, 10 dos filhos eram esses generais que foram mortos e, mais tarde, pendurados também em forca. Eles já estavam mortos, eles foram pendurados para todo mundo ver que eles foram mortos. 10 deles ficaram pobres, e, portanto, ninguém mais dava bola para eles. E 10 deles morreram numa peste. Chegou dia 13, eles batalharam, eles mataram todos aqueles que eram de fato antissemitas e que estavam vindo para cima dos judeus. E, naquele dia, a Esther chegou para o Ahasverosh e falou: olha, aqui em Xuxan ainda a situação está muito mais preta que nos outros lugares. Aqui na capital a situação está mais difícil. Eu gostaria de pedir uma licença para o rei, para que amanhã os judeus também pudessem continuar com a batalha de limpeza do antissemitismo de Xuxan. E o Ahasverosh fala para ela: está concedido, e amanhã vocês também podem fazer igual hoje vocês fizeram, vocês podem dar um jeito de limpar todos os antissemitas e Hamas que tem aqui. E dessa forma, no dia 14, teve de novo uma luta em Xuxan. No primeiro dia mataram 500 pessoas, no segundo dia mataram 300 pessoas. Foram 800 antissemitas a menos em Xuxan. Conta Megilá, quantas pessoas morreram no resto do reinado? 75 mil pessoas. E, portanto, o dia seguinte, em todos os lugares, os judeus estavam festejando, finalmente eles estão livres, passou toda a dor de cabeça, todo aquele ar frio que eles tiveram nesse tempo. em Shushan, tiveram dois dias de luta, no dia 13 e no dia 14. Então eles só puderam descansar e festejar, que finalmente eles estão livres, do ano que no dia 15. E por isso, naquele momento, a Esther estipulou junto com Mordecai que a partir de agora vão festejar essas datas. Vão festejar o dia 14 em todos os lugares, festejando e lembrando o milagre que a Shem fez, que eles conseguiram se defender, conseguiram acabar com Haman e com todo o resto da turma. E em Shushan, e todas as cidades que são muradas há muitas e muitas décadas e milênios, na verdade, vão festejar também na data seguinte, também, quer dizer, também nessa cidade. Eles vão festejar apenas Purim na data seguinte, como em Yerushalayim, por exemplo, para lembrar o Purim que teve em Shushan. Era um Purim no dia seguinte, já que tiveram dois dias de luta.
Engraçado que isso é uma remarca característica de um dia específico, dois dias.
E além disso, a Esther e o Mordecai estipularam que esse dia vai ter algumas mitzvot especiais. Eles mesmos estipularam, então a própria Megilá é escrita quais são as mitzvot do dia. Em primeiro lugar, todo mundo tem que ler a Megilá de noite e voltar a ler de dia, para poder lembrar de tudo que aconteceu, a história toda. Primeira coisa. Segunda coisa, precisam fazer uma refeição festiva, igual Shabbat e Yom Tov, uma refeição, por isso tem que ser uma refeição. E mais, para lembrar o fato do povo ter se unido, e lembrar que nós temos que sempre nos unir, vão ter mais duas mitzvot representando união. Primeira mitzvah, que cada um mande para o outro alimento, que na verdade também é uma forma de ajudar a pessoa a fazer essa refeição do dia, mandar alimentos para o outro. E segunda mitzvah que tem, ligada a essa união, é ajudar os pobres. Portanto, dar presente para os pobres, tanto faz dinheiro ou comida, o que der, mas tem que dar também para os pobres. E eles naquele momento decretam que a partir de agora, precisa todo ano cumprir essa mitzvah de Purim. Obrigado. Todo ano precisam cumprir essa mitzvah de Purim. E não só isso, como a Esther também redigiu toda a história de Purim nos arquivos da Pérsia. Esse é o motivo pelo qual a Megilat Esther não aparece nenhuma vez o nome de Deus. Aparece apenas indica, mas nunca escrito o nome de Hashem. Por quê? Esse é um dos motivos. Porque a Esther colocou isso também nos arquivos da Pérsia e não queria que tivesse desprezo para o nome de Hashem. Dessa forma, não só está registrado conosco, está registrado mesmo lá no país deles também, estava registrado toda a história que aconteceu em Curitiba.
Por que ela fez isso, né?
Porque ela deixou registrado lá?
É.
Para todo mundo saber. Não discutimos semana passada que a mídia precisa falar um pouco sobre os judeus, bem dos judeus, então precisa estar escrito na mídia persa também, se a história é verdadeira. Amanhã vão dizer, não, Haman era bonzinho.
Tem alguma coisa na
Pérsia? Não sei de onde vem. Mas você vê que o túmulo deles é muito bem guardado. Se eles têm medo dos túmulos, é porque alguma coisa na história ficou lá. Não sei exatamente até que ponto, mas alguma coisa ficou.
Os anais têm Pérsia, provavelmente, eu acho.
Até de museu.
Ah, biblioteca. Não sei se os anais.
E naquele momento o Mordecai acabou subindo de posto, ele virou uma pessoa importante e ele foi afastado do tribunal. Ele era do Sanhedrin, ele foi afastado do Sanhedrin porque o Mordecai. Ele foi afastado justamente por causa disso. Não dá para ocupar dois postos ao mesmo tempo, não é que ficaram bravos com ele, não é que discordavam dele, mas sim. Tem que cada um ficar no seu posto. E no momento que ele já passou a pertencer, na verdade, mais. É escrito que no Sanhedrin não podiam ter reis. Tem que ser pessoas de uma ala mais simples. Então, já que o Mordecai acabou crescendo tanto, acabaram colocando ele fora, não que não respeitasse ele, todo mundo respeitava ele muito, mas de qualquer forma, ele ficou fora do tribunal. Essa é a história de Purim. É resumida também, mas é com um pouco mais de detalhes. A história de Purim.